Crianças sabidas.
Amanhã vai ser outro dia. 60 anos do golpe militar de 1964.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão.
Nossa, falou, tá falado, não tem discussão, não pode discordar, ter uma opinião diferente?
Pois é, Madu, hoje vamos falar dessa página infeliz da nossa história.
Um tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações.
Espera aí! Antes vamos nos apresentar, né?
E é mesmo. É que hoje a gente vai falar de tanta música bonita e que ao mesmo tempo trazem histórias tristes que eu me empolguei. Eu sou a Kemi Nitahara, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação, e voltamos com o podcast Crianças Sabidas.
Eu sou a Maria Eduarda, tenho 9 anos, sou a perguntadeira. Então, qual é o tema de hoje? Que tempo foi esse que as pessoas falavam de lado e o estado era uma escuridão?
Foi um golpe que aconteceu há 60 anos, Madu.
60 anos também é mais velho que a minha avó. Que nem aquela Declaração dos Direitos Humanos que a gente falou no primeiro episódio desse podcast.
Isso. E esse também tem muito a ver com os direitos humanos. Ou melhor, com o desrespeito aos direitos humanos, né? Foi o golpe militar que aconteceu na madrugada do dia 31 de março para 1º de abril de 1964 e instituiu uma ditadura no Brasil que durou 21 anos.
Nossa, 20 anos é muito tempo! É a idade da minha tia, que já está na faculdade. As pessoas passaram esse tempo todo sem poder discutir nada? Era falou, tá falado mesmo?
Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado.
Pois é, foram tempos bem complicados, como já ouvimos aqui com o Gonzaguinha e o Chico Buarque. Mas os artistas falaram bastante e sofreram maus bocados por causa disso. Vamos tocar algumas músicas da época e trazer uma convidada para ajudar a gente a explicar melhor essa história.
Amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval.
Eu sou Fabiola Camargo, sou professora de História da Rede Pública e no mestrado estudei sobre polícias políticas.
Parte 1, censura.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
Mas é cálice de vinho ou cálice de ficar calado?
Esse é o jogo de palavras da música, Madu. Fala da censura que os artistas, jornalistas, escritores e até professores sofriam. As pessoas não podiam se expressar livremente e, principalmente, não podiam questionar o governo militar.
Nessa música do Chico Buarque, ele usou uma metáfora que significa usar uma palavra para explicar outra palavra. Nesse caso, com a palavra cálice, que é o tipo de um copo de vinho, foi usado para explicar que as pessoas estavam sendo caladas, não podiam dizer o que pensavam. Foram mulheres, professoras, estudantes, operários, jornalistas, ninguém podia discordar do governo.
Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que aflição.
Parte 2, repressão.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria.
Preso mesmo? Por que prenderam o Caetano Veloso? Ele cometeu algum crime?
No caso do Caetano, a acusação foi que ele tinha desrespeitado o hino nacional, cantando os versos em ritmo de tropicália. Mas ele mesmo falou que isso é impossível, porque o número de estrofes não cabe na música.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país.
Percebeu? Sobre a cabeça dos aviões. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. As estrofes do hino são maiores que as da Tropicália. Então, as desculpas para prender as pessoas eram as mais malucas e absurdas. Mas a repressão não atingiu só os artistas, né, Fabiola?
Verdade, Akemi. Pessoas foram presas, machucadas ou sumiram. Muitas pessoas ninguém nunca mais encontrou. Mães, filhos, sobrinhos, amigos, amigas desapareceram. O governo mandava prender e machucar, como forma de deixar o povo calado.
Mas qual que era a justificativa para prender essas pessoas?
Às vezes a justificativa não era pautada em algum motivo concreto. Houve diversos atos institucionais, né, que eram medidas para calar as pessoas, né, fechar congresso, impedir partidos políticos de funcionar.
Atenção para estrofe, para o refrão, para o palavrão, para a palavra de ordem. Atenção para o samba.
Parte 3, resistência.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Ah, então teve resistência? O que as pessoas que não concordavam com a ditadura militar faziam?
Então, tinha muita denúncia por parte dos artistas. Os estudantes faziam atos e reuniões. E também teve os grupos que se organizaram para combater o governo mesmo.
É isso mesmo. Por exemplo, naquele momento histórico, o governo civil militar fez diversos decretos para que as pessoas não tivessem mais direitos, desfazendo organizações, partidos. Mas o povo continuou a se organizar em sindicato, grêmios, para lutar de alguma forma contra a violência que estavam vivendo. escrevendo jornais, se comunicando, denunciando dentro e fora do Brasil.
Até a União Nacional dos Estudantes também, né, foi perseguida e foi dissolvida, né?
Isso, a UNE também foi perseguida, os estudantes foram muito violentados nesse momento.
Quadro Exílio.
Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta.
Pra quem o Chico escreveu essa música?
A música é dele e do Francis Raime. Eles escreveram para o Augusto Boal, criador do Teatro do Oprimido, que estava exilado em Portugal. Na letra, ele fala também que o correio andou arisco. É porque as cartas podiam ser abertas, então não era seguro mandar nada escrito. Por isso, ele fala que manda uma fita.
O que é fita?
E verdade, não é do seu tempo, né? Antes de existir CD...
CD eu até já vi aqui mesmo na Rádio Nacional. Mas também nem tenho mais onde escutar.
É mesmo. Então, sabe uma mensagem de áudio que você manda pelo WhatsApp? É mais ou menos isso. Uma fita cassete dava para gravar em casa e não quebrava fácil. Então era uma forma de enviar mensagens gravadas naquele tempo, pelo correio mesmo. Ou, no caso, um portador, ou seja, alguém que vai levar a encomenda. E também era uma forma de gravar seleções de música para dar de presente, para a namorada, por exemplo. Não tinha isso de lista de Spotify para você dedicar para alguém. Eu mesma ganhei uma fita de um namorado tem mais de 20 anos e estou casada com ele até hoje.
Maria Bethânia, please send me a letter. I wish to know things are getting better, 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 Betânia.
Maria Betânia é irmã do Caetano, né?
Isso, ele estava em Londres e pede para a irmã enviar uma carta na esperança de ter notícias de que as coisas estivessem melhor no Brasil. Ele foi um dos brasileiros exilados naquela época, foi obrigado a deixar o país por motivos políticos.
Muitas pessoas foram exiladas mesmo. Se mudavam para fora do Brasil, pois eram acusadas de ir contra o governo, né? Não podiam se expressar, não podiam dizer o que pensavam nem sentiam. Esse foi o caso de muitos músicos, artistas, como Caetano Veloso, Chico Buarque e até o educador Paulo Freire, né? Que foi um importante educador no Brasil e para o mundo também.
Paulo Freire é um dos pesquisadores brasileiros mais utilizados no mundo todo, né, Fabiola? Com o livro Pedagogia do Oprimido.
Isso. Quando veio o golpe, ele estava com um programa de educação de jovens e adultos, né? Então, ele conseguia alfabetizar em um tempo recorde e estava no Ministério da Educação naquele momento. Foi retirado desse cargo do governo.
Paulo Freire atualmente é o patrono da educação brasileira, né?
Sim, é patrono nosso.
Lá em Londres, vez em quando, me sentia longe daqui. Vez em quando me sentia longe, dava por mim. Puxando o cabelo, nervoso, querendo pisar ali cabelo pra não cair. Naquela fossa em que vi um camarada meu de corpo belo cair. Naquela falta de juízo que eu não tinha nenhuma razão pra curtir.
aconteceram coisas tão ruins assim nessa época, por que a gente ainda fica lembrando disso tudo? Não era melhor deixar pra lá?
Não, Madu. Tem um lema do grupo Tortura Nunca Mais que fala assim: para não se esquecer, para nunca mais acontecer.
Exatamente. Se esquecemos o que vivemos no passado, podemos viver a mesma situação novamente, mesmo que de outras formas. Então precisamos lembrar dos acontecimentos históricos que são tristes para que essas situações não aconteçam mais.
Na Alemanha, que teve o nazismo na Segunda Guerra Mundial, né, eles têm um trabalho muito forte de explicar o que foi o nazismo, como é que o nazismo fez mal para as pessoas, né? Essa ideologia prendeu muita gente, matou muita gente. Mesmo na Alemanha, eles entendem que aquilo foi ruim, né?
Sim, aqui a gente tem vários projetos, né, de Museu da Repressão, Museu sobre a Escravidão, que também são importantes para a nossa memória.
Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens.
Para encerrar, eu quero relembrar uma fala da ex-presidenta Dilma Rousseff. Ela foi uma das pessoas presas e torturadas pela ditadura. E há 10 anos, quando foram lembrados os 50 anos do golpe, ela falou exatamente da importância de se manter viva a memória dos tempos sombrios para que eles não ocorram de novo.
Menina, olhe para frente, ô menina, todo cuidado.
A grande Hannah Arendt escreveu um dia que toda a dor humana pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. A dor que nós sofremos, as cicatrizes visíveis e invisíveis que ficaram nesses anos, elas podem ser suportadas e superadas, porque hoje temos uma democracia sólida e podemos contar nossa história. Se existem filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, se existem túmulos sem corpos, nunca, nunca, mas nunca mesmo, pode existir uma história sem voz. E quem dá a voz à história são os homens e as mulheres livres que não têm medo de escrevê-la. E acrescento, quem dá voz à história somos cada um de nós, que no nosso cotidiano afirma, protege, respeita e amplia a democracia em nosso país.
Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída de cima, de bando ou de lado, menina, olhe pra frente, ô menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção de manhã.
Esse foi o segundo episódio do podcast Crianças Sabidas, uma produção da Rádio Agência Nacional. Hoje falamos dos 60 anos do golpe militar de 1964.
A produção, reportagem, roteiro e montagem foram minhas, a Kemi Nitahara.
Utilizamos as músicas do Chico Buarque, Apesar de Você. Vai passar Acorda Amor, Meu Caro Amigo e Cálice, do Caetano Veloso. Entraram Terra, Tropicália, Maria Bethânia e Divino Maravilhoso, na voz de Gal Costa. Também tocamos trechos de Comportamento Geral, do Gonzaguinha. Pra não dizer que não falei das Flores, do Geraldo Vandré, Aquele Abraço e Beck Bahia, do Gilberto Gil, e Vai Menina Amanhã de Manhã, do Tom Zé.
A música tema do podcast é Pindorama, da Palavra Cantada, na versão instrumental. Coordenação de processos e edição de Beatriz Arcoverde. Gravação de Tony Godoy e Josemar França. O Caio Freire Cardoso Oliveira, de 10 anos, gravou o título do episódio. E o Caetano Rossi, de 6, gravou as passagens de bloco.
Eu sou a Maria Eduarda, a perguntadeira. Acho que vou continuar participando desse podcast. Tô achando muito legal.
Nós também adoramos sua participação, Madu. Agradecemos também a professora Fabiola, que ajudou a gente hoje. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. No primeiro episódio do Crianças Sabidas, falamos dos 75 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Conheça também outras produções da Rádio Agência Nacional, como as 3 temporadas do Histórias Raras e o especial com entrevistas sobre os 50 anos da cultura hip-hop. Está tudo disponível nos tocadores de áudio e com interpretação em libras no YouTube. Até a próxima!
Menina, felicidade é cheia de A, é cheia de E, é cheia de I, é cheia de O, é cheia de A, é cheia de E, é cheia de I, é cheia de O, é cheia de A, é cheia de E, é cheia de I, é cheia de O, é cheia de A, é cheia de E, é cheia de I, é cheia de O, é cheia de A, é cheia de E, é cheia de I, é cheia de O, é cheia de A, é cheia de